Senhor presidente, senhoras e senhores senadoras, cumprimentar também os parceiros dessa casa e aqui aproveitar nesta oportunidade, cumprimentar também nosso presidente da CAI, nosso senador Dulcídio Amaral e também o ex-governador Hélio Dias. Antes de fazer meu discurso aqui, também dizer que é uma alegria estar aqui na galeria, acompanhado da minha esposa, da Ivone, que me acompanha passo a passo nessa minha vinda e ida para o meu estado de Rondônia. Então, aqui com alegria, eu quero deixar meu abraço e cumprimentar todos os amigos e amigas do Brasil, especialmente do meu estado de Rondônia. Mas vamos fazer justiça, nós, senador Hélio Dias, que nós fomos governador. Eu tenho certeza que o senhor sempre pactou e trabalhou para que aqueles que trabalhassem fora de hora ganhassem mais. Os servidores desta casa, senador Dulcídio, não pediram para advogar para eles, mas eu vou fazer um trabalho de advogado sem sequer ter a carteirinha, sem sequer ter feito direito. Essa casa não paga hora extra para os servidores. Isso não é justo. Tem tantos servidores aqui no Senado, que botaram na imprensa há poucos dias atrás, que só vem bater o ponto aqui e vai embora. Corte o salário desses fantasmas, desses marajá, mas, por favor, paga para quem trabalha. Não é para pagar igual faziam no passado, no feriado, na Páscoa, no Natal. Mas nos dias que nós estamos de trabalho, no dia a dia, igual hoje, nessa terça-feira. Já estão aí com 9 horas, passando já 21 horas e 2 minutos. Mas, ao mesmo tempo, quero aqui hoje, eu fiz um compromisso com o povo do meu estado, que nós íamos bater muito duro. Eu ia fazer um projeto contra os abusos sexuais, os estupros contra criança e adolescente. E aqui eu recebi da Presidência da República, Secretaria de Direitos Humanos, Secretaria Nacional de Promoção e Direito da Criança e do Adolescente, da coordenadora do Programa Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente, a Leila Paiva, onde ela diz o seguinte: a sua excelência, senador Ivo Cassol. Carta de agradecimento. Senhor senador, o Programa Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República vem através desta agradecer as palavras proferidas em seu discurso na sessão do dia 18 de maio de 2011, no plenário do Senado Federal, acerca do Dia Nacional do Combate do Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Hoje, eu queria ter feito no dia 18, não foi possível, mas hoje já dei entrada, senadores, senhor presidente, do projeto de lei que altera o Código Penal para prever medidas de segurança e de tratamento químico-hormonal aos condenados por pedofilia. E o Congresso Nacional decreta, artigo 1º, eu não vou ler todo ele, em respeito aos servidores, aos demais senadores, vou ler parte dele para ser breve. Artigo 1º, o artigo 98 do Decreto-Lei número 2.848, de 7 de dezembro de 1940, Código Penal, olha quantos anos, 70 anos, passa a vigorar acrescido dos seguintes parágrafos. Artigo 98, inciso 1º, em caso de condenação pelo crime previsto nos artigos 217-A, 218 ou 218-A deste Código, o juiz, com base em avaliação médica, que ateste a necessidade de encaminhamento ao agente para tratamento, procederá da seguinte forma. 1º, determinar a substituição da pena por tratamento ambulatorial químico-hormonal ao condenado não reincidente que optar voluntariamente por se submeter a ele. 2º, determinar a substituição da pena por tratamento ambulatorial químico-hormonal obrigatório, olha gente, obrigatório, ao condenado reincidente especificamente em crime da mesma natureza. Inciso segundo, na hipótese do inciso primeiro e segundo, no inciso primeiro deste artigo, o juiz revogará a medida de segurança e aplicará a pena preventiva de liberdade fixa na sentença se o condenado descumprir as condições impostas sem prejuízo ao tratamento. Terceiro, o condenado que voluntariamente se submeter à intervenção cirúrgica de efeitos permanentes não se sujeitará ao tratamento ambulatorial de que trata o inciso 1º deste artigo, podendo o juiz extinguir a punibilidade. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Justificativa. Objeto do presente projeto de lei é claro: propor o tratamento de castração química. Mas alguém que está me assistindo, nos quatro cantos do país, não concorda comigo? Até quando vamos aceitar, nesta casa, pessoas que se dizem doentes, anormais, pior do que animais, pegar seu neto, senador do sítio, ou pegar um filho? Eu tenho 2 netos, um de 5 anos, que é o Enzo, e o outro de 6 meses, que é o Ivo Júnior. E está vindo uma neta. Mas como agiria aos nossos avós, bisavós, igual a mim? Vocês admitiriam esses abusos sexuais da maneira que está acontecendo? E tem alguém que diz o seguinte, presidente: não, deixa para lá. Se alguém está com dó de estuprador, leva para casa dele, me avisa antes que eu primeiro tire as crianças de dentro de casa. E não deixar da maneira que está acontecendo. Esse projeto meu aqui que estou apresentando, e apresentei já nesta casa, ele vem ao contrário do Viagra, ele vem ao contrário do Cialis, que é o estimulador sexual. Esse projeto é para tomar, sim, para poder diminuir o desejo sexual, especialmente bestial, quando é criança e adolescente. Por isso, diz o objetivo do presente projeto de lei, é claro, propor o tratamento de castração química. Na verdade, tinha que cortar fora, mas a lei não permite. Então, vamos só com o tratamento químico. Como medida de segurança para os pedófilos, porque a adoção de medidas aparentemente tão rigorosas, por uma razão muito simples: a pedofilia não é uma escolha individual ou um comportamento cultural, mas uma doença, segundo o DSM, aonde diz que a pedofilia é caracterizada por intensas fantasias e desejos sexuais, ou comportamentos recorrentes por no mínimo 6 meses envolvendo crianças, geralmente abaixo de 13, 12, 10, 8 anos de idade. A classificação do transtorno mentais de comportamento da Organização Mundial de Saúde, de 1993, que descreve pedofilia como parafilia ou transtorno de preferência sexual caracterizada pelo desejo por crianças, usualmente de idade pré-pubertal ou no início da puberdade. Portanto, a política criminal deve encarar o problema com a seriedade. Para a confecção do presente projeto de lei, adotamos a estratégica legislativa criminal da Califórnia dos Estados Unidos. Com a primeira condenação, o pedófilo pode voluntariamente se submeter à tratação de castração química. Senador Del Sítio, com certeza ele vai virar igual um boi nevernado depois de capado. Não incomoda mais ninguém. É isso que nós precisamos com esses que sequer respeitam uma criança ou um adolescente. B, com a segunda condenação, aí já não é mais critério de vontade do pedófilo. É a obrigação e a decisão do tratamento de castração química já pela própria justiça. E temos hoje, no Brasil e no exterior, vários sistema de tratamento e acompanhamento para saber quem, na verdade, se comporta de tal natureza. E terceiro, o pedófilo que não se submeter ao tratamento, se voluntariamente optar pela intervenção cirúrgica de efeitos permanentes. Por que não? Pode também. Não vislumbramos outro meio para melhor enfrentar o problema. Não tem outro problema. Não tem outra maneira. Me dão a solução, gente. Mas, gente, isso vem prejudicar. Mas e tantos homens tomam Viagra, tomam Cialis para poder satisfazer? E por que não podemos aplicar nesses que abusam crianças? Para que possamos ter tranquilidade e paz. Então não vislumbramos outro meio para melhor enfrentar o problema, o qual foge da competência dos órgãos de prevenção e repreensão penal. Trata-se de um problema de saúde que tem se tornado cada vez mais frequente um problema penal. O que propomos com este projeto não é a instituição de uma pena cruel, não, gente. De maneira nenhuma. Continua esse cidadão, que deveria ser cidadão, viver no meio da sociedade, mas com uma condição, dando tranquilidade para todos. Então, portanto, o que propomos com esse projeto não é uma instituição de uma pena cruel, como alguns já levantaram, pois não se trata de pena excessiva ou arbitrária, muito pelo contrário. O tratamento químico-hormonal é proporcional ao fato, atende aos objetivos de segurança pública e depende do agente para ser aplicado. Se o agente não se tratar voluntariamente em sua vida privada, obrigará o Estado a fazê-lo. Em nome da segurança pública, o projeto ora proposto, frisa-se, busca zelar pelo princípio da dignidade da pessoa humana, pois não obriga ao tratamento com a primeira condenação. Aqui neste projeto não obrigamos ninguém com o tratamento na primeira, mas é uma opção trocar vários anos de cadeia em troca dele da paz e segurança para os seus sobrinhos, para os amigos, vizinhos, que têm crianças e adolescentes dentro de casa. É pois não obriga o tratamento com a primeira condenação. O tratamento só será obrigatório com a reincidência específica. O Estado já terá dado ao agente tempo e motivo razoáveis e claro para se tratar. Caso o agente ignore esses sinais e cometa novamente o crime, aí sim, passará a ofender de forma flagrante os interesses coletivos e os limites razoáveis da convivência social. E o Estado, como resultado em defesa da sociedade, da família, deverá responder da mesma proporção. Portanto, julgamos tratar-se de inovação premente e fundamental da nossa legislação penal, para o qual peço o apoio dos meus ilustres colegas, senadores e senadoras. Que este projeto não seja o projeto do senador Ivo Cassol. Que este projeto seja dos pais de bem, dos avós, dos bisavós, que defende cada um. Eu queria aqui fazer uma pergunta e deixar para vocês pensar na cama. A vocês que estão me assistindo para todo o Brasil, lá do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Bahia, o Piauí, ao Pará, a Rondônia, meu estado. Para vocês pensar na cama, vocês já imaginavam? Eu queria saber como cada um de vocês vá ou reagiria se acontecesse um estupro com uma criança de 3, 4, 5, 6, 7, 8 anos ou 10 anos com um filho seu, com um neto seu. Como cada senador aqui agiria? Com certeza, muitos que estarão aqui diziam que a única solução era eliminar esse indivíduo da face da terra. Mas a lei assim não permite. E diz que está doente? Então, se está doente, vamos tratar. Vamos cortar o mal pela raiz? E o mal pela raiz tem que cortar? É tratando. Com a castração química. Se está dando certo em outros países, por que não implantarmos aqui? Por que deixar esses brutos, infelizmente, não racionais, irracionais, e desequilibrados, sob pena de dizer que ainda por cima estão doentes, abusarem de criança e adolescente. Senador Romero Jucá, é revoltante. Eu assisti no meu estado em Rondônia, um estuprador com 9 estupro, e para cadeia. No final de 2009, recebeu o indulto de Natal. Foi para a casa de uma família evangélica. Cidadão acolheu porque está querendo recuperar um ex-presidiário, um ex-estuprador. E esse evangélico, esse morador de Porto Velho, tinha 3 crianças dentro de casa. 3 crianças. E as 3 crianças foram estupradas. 2 crianças do Cídio foi assassinada. E uma conseguiu escapar. Com certeza, se essa lei tivesse sido aprovada, este cara tinha sido capado e ele estava vivendo no meio da sociedade igual um cordeirinho. Mansinho, mansinho, mansinho. Então, esta lei que eu proponho a esta casa é para dar tranquilidade para os pais que deixam os filhos para poder trabalhar, para poder buscar o sustento da família no dia a dia. E muitas das vezes, mesmo que está com empregado, ou está com vizinho, está com amigo, quando menos espera, acontece fatos bárbaros igual a esse que aconteceu. Em vários lugares por aí. Por isso eu conto. Eu agradeço a Deus por tudo que propiciou na minha vida. Mas eu quero aqui pedir para o Brasil inteiro. Neste momento que eu dei entrada neste projeto. Vocês que vão sempre à igreja ou mesmo em casa. Nas suas orações. Continua pedindo a Deus que ilumine os nossos 81 senadores. Que ilumine os nossos 513 deputados federais. Para que eles aprovem esta lei. E nós podemos dar mais tranquilidade e mais paz para nossas famílias. Que Deus abençoe todo mundo. Obrigado.